Deus abençoe, tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Amém. Então, vamos abrir a nossa Bíblia em Isaías. Isaías capítulo 61. Isaías 61. Isaías 61, versículo 1, Renata, por favor.
O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, vestido de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. E edificarão os lugares antigamente assolados e restaurarão os de antes destruídos e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. E haverá estrangeiros que apacentarão os vossos rebanhos, e estranhos serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros de nosso Deus. Comereis a abundância das nações, e na sua glória vos gloriareis. Por vossa dupla vergonha e afronta exultarão pela sua parte, pelo que, na sua terra, possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Porque eu, o Senhor, amo o juízo, aborreço a iniquidade. Eu lhes darei sua recompensa em verdade e farei um concerto eterno com eles. E a sua posteridade será conhecida entre as nações, e os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos o virem, os conhecerão como semente bendita do Senhor.
Amém. Todos quantos os virem, os conhecerão como semente bendita do Senhor. O que nós vamos falar aqui? Quando Jesus viu isso aqui, ele entendeu, ele creu, acreditou. Aí nós já falamos muitas vezes que ele viveu pela fé, ele creu, leu as escrituras, viu que a escritura estava falando a respeito dele, daquela pessoa. E ele entendeu que ele era, assim como João Batista entendeu que era o quê? O que que João Batista entendeu? O João Batista entendeu que ele era a voz que estava, a profecia dizia que antes de Cristo viria uma pessoa que seria a voz, uma voz clamando no deserto, falando, e ninguém dando ouvido. Clamar no deserto e ninguém escutava. Então João Batista não tinha outra coisa a não ser acreditar. Né? E aí ele procurou saber tudo o que estava escrito a respeito de João Batista. João Batista seria isso, seria aquilo. Ele foi ver E foi vendo que tudo aquilo coincidia com ele, com João Batista, né? Como João Batista nasceu, como foi a geração dele, todas as coisas ele entendeu, creu que ele era, e realmente a pessoa só pode funcionar, ela só pode fazer as coisas, ela só pode, a coisa só pode acontecer nela, eu mesmo, se ela acreditar. Se ela não acreditar, não funciona. Por exemplo, você só vai ser um filho de Deus se você acreditar que você é um filho de Deus. Você só vai ser bem-aventurado se você acreditar que os filhos de Deus são bem-aventurados. Né? Você só vai ser feliz se você acreditar que os filhos de Deus são felizes. Amém? Você vai botar a mão na coisa, a coisa vai acontecer quando você acreditar que o Filho de Deus que põe a mão na coisa, a coisa acontece. Caso contrário, não vai funcionar. Entendeu? Então é assim: tudo das coisas de Deus provém de fé. Então, às vezes a gente quer ver primeiro para depois crer. Não é assim. Você quer a coisa acontecer primeiro, depois você acredita? Não. Por exemplo, povo de Deus, se todo mundo ficar querendo primeiro ver o povo para depois acreditar, não. Você tem que acreditar no que você viu, povo antes de. Amém? A cura, a libertação e assim por diante. Tudo primeiro você acredita. Então, João Batista creu, a coisa aconteceu com ele. Não foi diferente com Jesus. Quando Jesus viu, estava falando dele, ele creu, ele acreditou. E aí a coisa foram acontecendo. Jesus, quanto mais ele estudava, quanto mais ele pesquisava, quanto mais ele analisava o que seria ele, mais fácil foi para ele viver, né? A hora lá na hora, quando Pedro ou outras pessoas quiseram atrapalhar, eu vou, não é assim, tá assim, vai ter que ser assim. Amém? Aonde ele ia morrer? Ali, em Jerusalém. Como ele ia morrer? Teria que ser daquele jeito. Então, e os filhos de Deus? E nós? Para a coisa acontecer na nossa vida, nós temos que crer. Amém? Um exemplo, por exemplo, nós somos livres ou não? Já teve alguém aqui ficou meio assim, sem saber como é que faz. O Silda ali disse não, porque nós não acreditamos. O Luiz disse depende do ponto de vista. O Eric disse que nós somos. Então são quatro opiniões diferentes. Nós estamos aqui, bem aqui na frente, tem quatro opiniões diferentes. Se nós passarmos toda a igreja, então, Theo, nós somos livres ou não? Demorou a responder. Por que você acha que nós somos livres? somos ou não somos?
Eu acredito que nós somos livres, sim. Mas...
mas não somos.
É, somos e não somos, né? Eu acredito que a nossa alma é livre, mas a carne é uma prisão.
Como?
Eu acredito que a nossa alma, ela é livre, mas a carne nos mantém presa.
Amém. Então você vê que é outra opinião. Já tem 5. Toninho.
Eu acho que nós somos livres, sim, né? Jesus, acho não. Jesus, ele veio e libertou, né, o homem. Mas falta a fé, né? Falta a gente crer nisso. Mas que nós somos, nós somos.
Nós somos livres.
Nós somos livres.
Nós somos livres, presos.
É. Exatamente por causa da falta da fé, né?
É. Se falta a fé, então nós não somos livres.
Nós somos livres.
Porque o Toninho disse que nós somos livres. Mas falta a fé. Então. Se a liberdade depende da fé, então nós não somos livres, né, Toninho? É isso que o Toninho está dizendo ali. Toninho diz que nós somos livres, é a sexta maneira de entender. Nós somos livres, porém, falta a fé, né? Então só falta a fé para a gente ser livre. Falta quase nada, só a fé, né? Para a gente ser livre. E você, Ramiro, o que é que você pensa? Nós somos livres ou não? Você crê que sim? Amém? Você poderia dizer, nós somos livres, segundo a opinião do Ramiro, PT, saudações. Ah. Amém? É isso mesmo? Não depende de fé, não depende de nada. Nós somos livres. Não pode apertar, né, Ramiro? Então...
Não, aqui, pelo que foi lido aqui, o Senhor Jesus veio para nos libertar. E ele libertou o homem. Ele libertou o homem. Agora, a situação que eu me encontro... Eu não sei, né? Pode ser que eu esteja preso, mas que ele libertou o homem. O homem libertou para crer nele, para fazer o certo ou o errado. O homem é livre para fazer o certo ou o errado. Mesmo ele fazendo o errado, ele está livre. Livre para fazer o errado.
Uhum. Aí, o Erickson. Então vamos apertar um pouquinho o assunto. Quem quiser falar alguma coisa. Né, falar assim, né, quem quiser falar alguma coisa, aproveita o gancho do outro. Vai.
Não, eu acredito nisso também, que Deus, Jesus veio para libertar o homem. Ele deu essa liberdade. Ele pagou um preço por essa liberdade. Uhum. Né, mas hoje a gente vai escolher se a gente quer servir a Deus sendo livre ou a gente quer continuar preso. Né, mas o homem é livre para escolher. É uma liberdade, eu creio assim, que espiritual. Não tem como. Se o homem continuar andando nos próprios caminhos, quiser continuar servindo o mundo aí, o diabo, ele vai continuar preso, ele vai estar preso. Mas se não, ele é livre para servir a Deus.
Amém. Alguém, Serinho, poderia falar alguma coisa? Não? Cidinho? Não? Checa? Ajuda aí. Assim, quem quiser falar alguma coisa, não paga nada e não vai também cobrar nada de quem não falar. Na verdade, nós estamos aqui para aprender, né? Amém? Esse dia veio um rapaz aqui que ele é da Congregação Cristã do Brasil, né? E ele perguntou para mim se eu não tinha medo, eu não se preocupava, porque ele acha que a igreja depende muito de mim, que se eu morresse, a igreja não ia deixar de existir. A igreja depende muito de mim, e eu faço força para vocês não ficar dependendo de mim, amém? Porque, né? Ele, porque lá, mas aí, conversa com esse pessoal, é muito difícil de fazer a pessoa numa conversa entender tudo que nós fazemos aqui, né? Mas é importante que a igreja participe, fale. Estou falando que da congregação cristã, porque lá parece que a pessoa levanta e fala o que ela quiser, né? Em terra de cego, né? Quem tem um rei é rei, né? Vai lá, filho.
A minha opinião é que nós somos livres.
Livres.
Porque Cristo nos libertou. Então, agora, eu peco porque eu quero, eu faço mal porque eu quero. Mas eu não preciso fazer o mal. Eu sou livre para fazer o bem, eu sou livre para ser justo, para fazer as coisas retas. Mas quem? Eu é que procuro fazer o mal. Mas eu sou livre.
Livre.
Está sempre diante de mim, o bem e o mal. Eu posso escolher, aí. Então, se eu posso escolher, é porque eu sou livre.
Amém. Então, outra pessoa? Essa? Como é que é? Vos libertar. Então. Olha lá, João Neval, o cheque tá velho já. Olha lá, vai lá ajudar ele, né? Se Cristo vos libertar, como o Wesley está falando, vos libertar verdadeiramente sereis. Então está jogando, né? Está jogando por o futuro. Está jogando para o futuro. Se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Está jogando para o futuro. Né? Vai lá.
Não sei se eu entendi a introdução que o senhor fez direitinho, mas assim, se eu acreditar que eu sou livre, eu sou livre. Do contrário, eu não sou. Se eu não acreditar que eu sou. Não sei se deu para entender o que eu estou querendo falar.
Amém.
Deu para entender?
E você? Você é livre? Você já está livre?
Eu? Vou. Eu acho que sim. Não sei daqui, eu não sei daqui uma
então
semana.
Dá pro Sérgio Henrique aí.
O senhor perguntou se a gente.
O Eric, quanto mais falar, pior vai ficando. Já vai, vai lá, filho.
O senhor perguntou se a gente é livre ou preso.
Não é livre ou preso, não. Eu falei. Nós somos. Qual foi a pergunta inicial? Nós somos livres ou não?
Sim. Não. Se a gente, né, cada um deu. Eu concordo com o que todo mundo falou. Agora, se a gente pensar assim na pergunta seca, de fato, né? De fato, quando a gente vai olhar, não. Tá aí, mais uma opinião.
Então, como é que é? Eu acho que quem é casado é preso. Quem falou? Rodrigo falou, casou? Tá preso. Amém. Então, Já, então vocês viram que realmente não é fácil. Não é fácil. A gente não tem ainda. Nós não temos ainda uma. Nós não temos uma só fé. Existem várias maneiras de pensar. Existem várias maneiras de pensar. E a pregação do Evangelho é. A finalidade dela é levar a igreja toda a ter uma só fé, um só espírito, um só pensamento, um só Deus, uma só fé, uma só esperança, etc. Todo mundo tem que estar. Então, cada vez que se ensina uma coisa, é importante que a igreja ela entenda bem aquilo, que ela entenda e saiba depois explicar, tá? Para que quando você for questionado, você saiba explicar. Por isso que Deus fala assim, que não acende a luz para colocar a luz debaixo do sofá. Então você é luz. Você tem que saber explicar. Você é o sal. Você tem que. O sal, a igreja teria que dar gosto para o mundo. Então Jesus chega, ele fala. As coisas, ele não falava uma coisa hoje, amanhã, outra. É assim? Ele sempre falava, explicando sempre as mesmas coisas. Os saduceus não acreditavam em espírito, não acreditavam na ressurreição. Os fariseus já acreditavam em espírito, porém não acreditavam na ressurreição, se não me engano, um negócio assim. Então havia muita divisão entre eles. Jesus, ele procurava sempre dizer que não pode haver divisão. Se há divisão, a casa dividida não subsiste. E ele falou, não pode haver divisão, não deve haver divisão. Então, quando nós, uma pessoa entende de uma maneira, outra pessoa entende de outra, o ideal é que reúna as duas, ou três, ou quatro, ou cinco, ou seis, para chegar a um consenso, chegar a dizer, não, então peraí, então vamos aonde? Vamos procurar o Celinho, não resolveu, vamos procurar o Ramiro, não resolveu? Então vamos juntar, orar, perguntar para Deus, quem sabe numa visão, num sonho, Deus resolva a questão. Amém? Por exemplo, se há dúvida quanto a isso, quanto à questão da liberdade, primeiro, não seria bom a gente entender o que é liberdade? Olha aí, olha aí. Pronto. Quer ver? Se nós soubermos o que é liberdade, você vai saber se você é livre ou não. Concorda? Então, o que é liberdade? O que é? Entendeu o problema do português? O português judia com nós. Porque as pessoas falam as coisas, mas não sabem o que significa. Aí ela fica, eu sou livre, eu não sou livre, mas aí pergunta, o que significa livre? O que é livre? Né? Quer dizer, você gosta de café? Não, não gosto, outro gosta, gosto. O que é café? Não sei. Né? Lembra na apostila a gente fala a respeito do piqui? Né? Que a pessoa não conhece o fruto. Você gosta de piqui? Não, não gosto. Você nunca comeu. Você sabe o que é piqui? Não, não sei. Nunca comi, então. Como é que você pode dizer que não gosta? Né? Então, é preciso primeiro conhecer o fruto para depois entender. Aí você chega lá no cerrado, você nunca viu um piqui. Aí você vê lá, vai no cerrado e vê os piquizeiros, né? Às vezes carregado de piqui. Mas como você não conhece o piqui, se o cara veio lá do sul e está vendo, ele nunca viu um piqui, o que é isso? Ele pode falar mil coisas e não falar que é piqui, né? Mas quem conhece o piqui, bateu o olho para não ali, é um piquezeiro. Por quê? Porque eu estou vendo o piqui. Não é assim? Eu não conheço pé de maçã, não conheço pé de uva, pé de pera, eu não conheço pé. Tem uma série de frutas lá do sul que eu não conheço. Mas eu conheço o fruto. Eu conheço a maçã, eu conheço o fruto. Então se eu chegar lá e ver uma árvore com a maçã, aquela é uma macieira. Por quê? Porque estou vendo a maçã lá. Então pelo fruto você conhece a árvore. Quem não conhece o fruto não conhece a árvore. Então tudo a gente precisa entender. Por exemplo, liberdade. Livre. Nós somos livres ou não? Primeiro eu vou parar. Para quê? Para responder o que significa liberdade. Aí a hora que eu souber o que significa, eu vou dizer então se eu sou ou não livre. Jesus fazia questão de explicar tudo para que a pessoa... Então olha para você ver que judiação. Quantas pessoas não estão nesse mundo? A Igreja Católica, por exemplo, ela mantém todo mundo ali preso. Preso. Livre? Não. Preso. Escravo. Escravo. Da sua ignorância. Escravo. Completamente escravos. Por quê? Porque não explica para ela. Ela reza a coisa, ela, como é que fala? Eu não sei como é que tem uma palavra aqui, mas não estou achando. Ela fala igual papagaio, e ela não sabe o que significa. Por exemplo, o credo, quando eles rezam o credo, está lá tudo direitinho, né? Mas se parasse para explicar para a pessoa o que significa aquilo, ela poderia dizer não, então eu não sou católico, sair de lá. Ou então ela dizer, ou então começar a discutir com o católico por que está fazendo aquilo. Não é assim? E assim muita coisa, e você tem que saber explicar. Você tem que saber explicar. Por que você tem que saber explicar? Não. Você tem que saber explicar. Você tem que entender. Você tem que conhecer o fruto. Você tem que... O sal tem que ter um sabor. Porque se o sal não tiver sabor, você vai ser realmente um católico. Mesma coisa como se fosse um católico. A diferença é que não tem santo aqui na parede e não tem. Mas fala, entra no ouvido, sai no outro, você também não entende. Entendeu? Então, por que que o homem falou isso? Olha, se você morrer, a sua igreja está lascada. Porque o Bruno, em vez de falar para ele as coisas, falou de mim. O Bruno encheu a minha bola. Não, eu não entendo nada, mas ele entende. Ele sabe onde é que está, entendeu? Ele é assim, ó, quer ver? Ele explica para você e mostra para você onde é que está escrito, quer ver? Então, ele encheu a minha bola. Quem tinha que fazer isso? Era ele que tinha que mostrar. Era ele que teve, pode dizer, aprendi com ele. Foi ele que nos ensinou. Mas está aqui, ó, está vendo aqui, ó, Jesus Cristo é Deus. E não sei o que, e a trindade não serve, etc, tal, por isso, por aquilo, está aqui. Ele falou de mim. Aí o homem veio por cima de mim e falou, ó, só que se eu morrer, você está lascado. Porque, olha, ninguém sabe nada, só você que sabe. E lá na congregação, todo mundo fala. Aí ele sentou bem aqui assim, pegou a menininha, botou no colo, começou a brincar com a menininha aqui. Ele ficou até com dó da congregação. que a congregação. Por que que a congregação não sabe? Por que que a congregação não sabe? Hã? Hã? Né, Sérgio? Pois é, pois é. Falar o que eles falam, nós também não queremos, né? Nós, então nós precisamos, isso é até bom pra gente, é bom pra gente para poder alertar e abrir os nossos olhos e tal. As pessoas falam mal, às vezes, de nós, e a pessoa fica calada. Não é calada de humildade, não. Se fosse humildade, seria até bom, mas fica calada porque não sabe. Não tem argumento para defender. Não sabe se posicionar ao lado da igreja. Ser uma testemunha viva. Pois é. Exatamente. Não é? Então, a igreja precisa saber, ela precisa saber explicar o porquê das coisas. Saber explicar o porquê das coisas. Ó, eu não sei ler, não sei escrever, mas eu sei explicar. Né? Eu não sei ler, eu não sei escrever, mas eu sei explicar. Às vezes até mais. É assim? Esses dias agora, tem um funcionário, um pedreiro que trabalha com a gente. Há muito tempo que ele não sabe escrever, não sabe, também porque não interessa, porque se ele interessasse, ele aprenderia, né, a escrever. Pelo menos escrever. Eu falo para ele, Tom, você precisa, eu vou arrumar uma pessoa para poder ensinar você. Aliás, até que tiver algum voluntário aqui, ó, quiser ensinar, seria uma obra de caridade. Se tivesse um voluntário aqui, ensinar o pobre coitado a escrever, ler e escrever. Tem algum voluntário aqui? Então, vocês não, a luz não tem sabor, não tem nada, vocês não faz caridade para ninguém. Não dá a vida pelos outros, não, né? Tira uma hora para ir na casa dele e ensinar ele a ler e escrever. Não é uma caridade? Não é uma coisa que precisa ser feita? Aí você vai, é eu que tenho que fazer isso? Nós temos muitos professores, professoras aqui, gente capaz de fazer isso. Bom, o que eu quero dizer? Ele falou, esse dia falou, pô, que ele tinha vontade de ter uma conta no banco. Eu nunca pude ter uma conta no banco. O dinheiro que ele tem, põe debaixo do travesseiro. Ele não tem uma conta no banco. E gostaria muito de ter uma conta no banco. O advogado, o Guilherme. O Guilherme ouviu ele falar isso. Falou, mas por que você não tem uma conta no banco? Não, é porque eu sou analfabeto, eu não sei escrever. Eu não sei assinar meu nome. Ele falou, não, mas você tem o direito. Você pode. Parece que fizeram tanta dificuldade, botaram tanta dificuldade que ele acabou. No... Aí o advogado pegou ele e foi com ele para o banco. Aí foi lá, veio cá, foi lá, veio cá, pegaram uma declaração minha aqui, né? E ainda perguntei, não é, vai me enrolar não, né? Porque a gente às vezes assina a coisa. Aí ele foi, arrumou, e ajeitou. Teve que porque ele mora, inclusive, o lugar onde ele mora é da associação, é da igreja. Se vocês não sabem, uma pessoa que não é do nosso meio, mas mora numa casa da associação. Porque na época nós fizemos lá, arrumamos lá, e oferecemos para muitas pessoas, ninguém quis. E eu precisava de uma pessoa lá para poder cuidar do local, cuidar das coisas lá, etc. E o Tonho mora lá, né? E cuida pra gente lá. Não era assim. Era assim, foi um dos que não quis morar lá. Né? Mas por que que... Aí o Tonho abriu a conta no banco. Ele não sabe ler, não escrever, nem coisa nenhuma, mas ele entende de dinheiro. Dinheiro ele entende. Vai lá e paga, né? Ele ganha uma diária. Você paga meia diária para ele, você vê. Na hora, a precisão faz o ladrão. Então ele entende de dinheiro, meu filho. Você mostra o dinheiro para ele, não sabe escrever, mas eu sei que isso aqui não vale nada. Amém? Isso, eu não sei ler nem escrever, mas isso aqui eu quero. Né? Isso aqui eu quero. Então, gente, quando você quer, quando você deseja, quando você quer, você vai se... Você aprende. Por que que ele não sabe escrever, como eu falei no começo da conversa? Porque não houve interesse. Porque se precisasse aprender para ganhar dinheiro, ele... Mas o serviço dele não precisa ler nem escrever. Ele só precisa entender. Pegar o tijolo, saber, né, onde é que põe o tijolo, como é que fica, rebocar e fazer, e arrumar daqui, arrumar dali. Mas se ele soubesse ler e escrever, facilitaria a vida dele. Se nós soubéssemos usar a nossa liberdade. E por que que às vezes nós sofremos? E por que que às vezes a gente passa situações? Até mesmo porque às vezes nós não interessamos pela liberdade. Nós não sabemos o que é e também não temos interesse em saber o que é a liberdade. Para que serve? O que significa? E aí, será que ela não faz falta para nós? Amém? Então, o que é a liberdade? De olhar aí no dicionário? Então, já olharam aí ou não? Não olhou?
Aqui. Pode falar?
Pode. Aí, quero...
Nível de independência absoluto. Nível de independência absoluto.
Nível? Vou pegar só o que foi interessante para nós. Estado, condição, arbítrio. Nós não temos livre arbítrio. Estado, faculdade, determinação. Amém? É porque o português é que todos mesmo. Estou procurando achar a palavra para poder fazer entender. Ele usa aqui estado, condição. Usa essa palavra aqui. Estado, condição, arbítrio, determinação. Por exemplo, eu determino o que eu quero, eu determino o que eu desejo, eu determino o que eu vou fazer. Amém? É a faculdade, é uma coisa que todo indivíduo tem. O direito é uma faculdade, é um negócio que faz parte da pessoa. Amém? Por exemplo, você, uma pessoa cheira um perfume e gosta, outra pessoa cheira o mesmo perfume e não gosta. É, por quê? É um estado que ela tem, aquele perfume ela não gosta. Né? É uma coisa dela, eu não gosto. Não é assim? Por isso é que cada pessoa gosta uma da outra, de outras pessoas, não, aquela lá, nossa, aquela horrorosa. Mas o outro gosta, não tem ninguém que fica sem gostar. Você pensa que aquilo ali não serve para nada, serve. Ou não é? Então é o estado, é uma coisa que é a determinação, é a faculdade. É uma coisa sua. O direito que você tem. Por exemplo, estado ou particularidade. Está vendo? Ele usa estado, particularidade. Lá no dicionário você usa outras palavras, etc. De quem é livre? Uma pessoa que é livre, ela tem umas particularidades. Amém? Você vê uma pessoa com uma coisinha no tornozeleiro no pé, eu acho que não precisa mais disso aqui não. Mas depois, se for o caso, eu pergunto para você, tá? Atributo é outra, pode ser usado também. Atributo de quem se encontra, solto, livre, leve, solto. Não tem? Livre, leve, solto, não tem? Eu estou livre, né? Quem quiser. Amém? Então são várias expressões para explicar a liberdade. Várias expressões para explicar a liberdade. Você vê um passarinho na gaiola. Está livre? Por quê? A faculdade do passarinho, o arbítrio do passarinho, a determinação que existe no passarinho é voar. E ele não pode voar. Dentro da gaiola não dá para ele voar. Se ele começar a querer voar, bate a asa. Não. Ele estraga a asa. Dentro da gaiola ele não pode voar. Então ele está impedido de exercer a sua liberdade. Pega o sujeito, põe ele lá na cadeia e fecha. A faculdade da pessoa, a determinação da pessoa, o arbítrio da pessoa e outros sinônimos que vocês queiram colocar, é de ficar ali preso? É de ficar ali amarrado? Não é. É de sair, é de passear, é de viajar, entendeu? Então, isso é que é liberdade. É. Isso que é liberdade. Agora, no mundo existe liberdade? Existe liberdade, porém, liberdade condicionada. É. A sua liberdade, por exemplo, tem gente que gostaria de andar nu, pode? Não. Você pode andar meio nu. Nu totalmente você não pode. Quase nu, pode? Pode. É, então, aí já começa a discutir. Vai para o Superior Tribunal, né, pra, às vezes, para saber. E se pode, até onde que pode, o que que não pode, o que que é nudez, o que que não é nudez. Não, mas estava nu. Não, não estava nu. Aí começa a discutir a coisa sem saber o que que é. Então, a nossa liberdade é a liberdade. O mundo é uma liberdade condicionada. Então, não é. Então, não é liberdade. Se ela tem condição, é uma liberdade. Liberdade, para ser liberdade, tem que ser livre. O passarinho tem que voar para onde ele quiser. Se ele quiser enfiar dentro d'água, ele enfia. Se ele quiser passar em cima de fogueira, ele passa. O passarinho, ele vai para onde ele quiser. Se ele quiser fazer o ninho lá, não sei aonde, ele faz. Se ele puder ir, ele vai lá. A liberdade do homem não é uma liberdade plena, não é uma liberdade total, não é uma liberdade. Por quê? Ela está condicionada a uma série de coisas. E cada dia que passa, menos liberdade. Cada dia que passa, menos liberdade. E o Filho de Deus? E o Filho de Deus? O Filho de Deus, esse sim. O Filho de Deus, esse sim. Ele tem que ser livre. Como que ele adquire essa liberdade? Né? O Filho de Deus tem que ser livre. O que que é então ser livre? O passarinho voa para onde ele quer. Significa que o passarinho pode fazer o que ele quer. Não é assim? O preso não está preso, ele está lá preso, ele não pode fazer o que ele quer. Quem está fora pode fazer, mesmo que seja condicionada, a liberdade, ele pode ir, não sei o que, tal, dirigir, desde que você não passe por cima dos outros, desde que você não ande na contramão, desde que você não obedeça às velocidades, desde que você não passe no sinal fechado. Então você pode dirigir. Você pode andar pela rua, desde que você não ande nu. É assim? Você pode adquirir as coisas desde que você pague. Quer dizer, então, é uma liberdade cheia de restrição. E o Filho de Deus? Será que o Filho de Deus é totalmente livre? É. Amém? Quer ver a resposta? É. Aqui. Aqui nós somos totalmente livres. Senão Cristo não teria nos libertado. Você tem o direito de fazer o que você quiser, perante ele, você tem o direito de fazer o que você quiser. Você pode não andar nu, não é porque, é porque o mundo não quer que você ande nu. Mas se você quiser andar nu, você pode ou não pode? Pode ou não pode? Mais uma vez, pode ou não pode? Você não anda porque você tem vergonha, você não anda porque você, né, o corpo às vezes não ajuda. Então, é não? Mas não é verdade? Mas nós é a minha, tudo posso, mas nem tudo me convém. Então, eu não faço, não é porque eu não posso, é porque não me convém. Não me convém. Amém? Então, o cristão, sabendo que ele é livre, sabendo que ele pode tudo, tudo posso naquele que me dá a força, que me fortalece. Amém? E a vontade de Deus é que realmente o caminho do cristão é como a luz da aurora, que cresce até ser dia perfeito. Começa timidamente, porque ele, a liberdade dele é muito limitada. Mas quando ele vai entendendo que ele pode. Amém? Você vai chegar ao ponto de expulsar Satanás. Você vai chegar ao ponto. Se você chegar e o mar estiver na frente, dizer, eu posso passar por aqui? Posso, mas o mar está impedindo. O que eu vou fazer? Vou abrir um ar, ou então vou andar em cima do mar. Amém? O mundo não vai poder fazer. Começando a entender. Amém, o Elton, tá, pega aí. Mas não é bom, Elton, entender? É graças a Deus. Graças é bom mesmo entender. Você entendeu, Elmir? Que às vezes, minha filha, a gente fica preso aqui. Por quê? Porque o mar está aí. Você fica preso aqui, por quê? E se você soubesse? É, se você soubesse que o mar não pode impedir você, você ia dar birra ali na beirada do mar, dar birra. Até o mar abrir, ué. Eu sou livre. Verdadeiramente livre. Então, eu tenho essa consciência. Eu tenho isso na minha consciência. É assim mesmo que escreve? Com si. Hein? Tem acento? Amém. Então tá, consciência. Eu tenho a minha consciência. Amém? Então eu sou livre. Eu tudo posso. Agora, eu vou usar da minha liberdade. Se eu sou livre, eu não tenho o direito de usar da minha liberdade do jeito que eu quiser. Eu vou usar da minha liberdade da melhor maneira possível. Se eu quiser causar um escândalo, eu uso a minha consciência, causo um escândalo e depois eu vou prestar conta, porque eu tenho que prestar conta. Amém? A única pessoa que pode Cristo nos libertou do poder das trevas, nos libertou do mundo, e eu, a única pessoa que eu tenho que dar satisfação da minha liberdade é para ele, que foi o meu libertador, que foi a pessoa que me libertou. Amém? O que ele exigiu de mim? Tudo que for justo, direito, amável, de boa fama, tá? Eu só não quero que você faça o mal. Você é livre, se você quiser fazer, você vai. Porém, não deve fazer. Né? Não faça porque vai se dar mal. Então, usando da minha liberdade, eu vou vendo, eu vou caminhando e vou vendo o que me convém, o que é bom para mim. Não é assim? E assim, eu vou, usei da minha liberdade para mim chegar aonde Deus queria que eu chegasse. Não por força, não por violência, não pela lei, não. Pela lei da liberdade. Deus falou, por que que você está nessa situação? Por que que você não é melhor? Hoje nós estávamos conversando aqui, ó, falando com o Paulo, o quanto que ele falou assim, que estava lá em Silvânia hoje, e que na hora deu uma preguiça de vir, né, que ele falou, estava com vontade de dormir, um calor danado, tal, etc. E ele, cansado, falou, Pedro, se você não fizer um esforço, você não corrigir essa situação, na próxima vez ia ficar pior. E assim vai ficando pior, e vai ficando pior, e você vai, né, usar da sua liberdade, porque Deus não vai, não é lei, não vai cobrar, aqui não vai ter chamada. Paulo, não veio. Não vai ter chamada. Amém? Deus libertou a gente. Por isso é que tem muita gente que faz o que quer, que, né, sonega, o que mais? Mente, experimenta fazer as coisas erradas e faz, e fica tudo por isso mesmo. Por que que ele faz e fica por isso mesmo? Por que que ele faz do jeito que ele quer? Mais alto? Muito mais? Pronto. Ele é livre. Como que se nós somos livres, Deus vai cobrar de nós? Ué, senhor, o senhor mesmo libertou? O senhor mesmo me libertou e disse que eu podia fazer o que eu queria, o que eu quisesse? Então, se quiserdes e me ouvirdes, se você quiser e me ouvir, você vai comer o bem da terra. Se você quiser e me ouvir, você vai comer o bem da terra. Mas quantas vezes eu quis ajudar a igreja e tal, mas a igreja não me ouviu. E eu não pude ajudar a igreja. Por quê? Ela é livre. Pois ela escolheu o outro lado. Então, ela escolheu esse caminho. Ela escolheu fazer assim. O que que Deus pode fazer? Hã? Se ele mesmo libertou, Toninho, mas seria uma contradição. Seria uma contradição. Aí você experimenta fazer. Não deu nada. Então, Paulo, se você não viesse por causa do cansaço, a semana que vem seria por causa de uma outra coisa, e depois seria por outra coisa, dá um pouquinho, meu filho. Você ia falar, ué, não acontece nada. Não cheirou nem fedeu. Quer saber de uma coisa? Aqui, muita gente saiu do banco da frente aqui, foi passando para o banco de trás, foi passando para o banco, tá? Aí passou para a segunda etapa. Aí passa para a segunda etapa, já é um perigo. Né? Aí lá na segunda etapa foi. Amém? Né, Dani? Aí vai subindo. Dali, meu filho, para a porta, só enquanto eu descuido um pouquinho, né? Às vezes eu ainda pego a pessoa sumindo. Mas é verdade. É verdade, gente. Amém? Deus falou conosco? Falou sobre o Espírito do Senhor está, Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas. Qual foram as boas novas? Vocês são livres. Aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos e proclamar liberdade aos cativos. Vai e das trevas os converta à luz do poder de Satanás para Deus. Fala para eles que vocês são livres. E abertura de prisão aos presos, recaçou a porta, abriu as portas da prisão. Quem que vai ficar dentro da prisão? Quem que vai ficar na prisão? Mais alto? Quem quiser. Nós tivemos uma vez num encontro lá na comunidade, uma menina teve uma visão lá assim e eles não souberam interpretar, mas na época eu entendi. Estava todo mundo dentro do colégio onde estava acontecendo o encontro, e ela viu uma sala, as salas onde estavam acontecendo as reuniões eram, as janelas eram todas tipo prisão, mas a porta principal da escola estava aberta, estava aberta. Quer dizer, quem estava ali dentro estava porque queria estar. Inclusive eu estava lá dentro. Mas enquanto eu estava lá, eu estava preso. Mas a porta estava aberta. Um dia a porta estava aberta. O cachorro, quando entra na igreja, depois ele sai, não sai? Por que que ele sai? Né? Então eu fui aquele cachorro que estava lá dentro, e um dia deram um chute nele e ele saiu. Graças a Deus que a porta estava aberta. Interessante que eu saí chorando, eu saí triste, eu saí magoado, eu saí, sabe? Só Deus sabe como eu saí, né, Milson? A forma como eu saí. Mas deram um chute, eu tinha jogado a porta fora. Porque a porta, graças a Deus, estava aberta. Amém? Então, é isso, meus irmãos. Você é livre. Livre para quê? Para buscar Deus. Livre para ser cada vez melhor. Livre para ser de pleno conhecimento, livre para ser santo, livre para entrar no reino de Deus. Se você não chegar no reino de Deus, não chegar à estatura do varão perfeito, se você não chegar à natureza divina, você não chegou por quê? Hã? Né? Então, quem que fica em cima de nós para atrapalhar? Quem que fica em cima de nós para dificultar você querer? O diabo não quer, meu filho. Ele, quanto mais problemas ele criar para você, menos prazer você vai ter de ser livre, menos vontade você vai ter de ser o que você gostaria de ser. Amém? Considerações? rapidão para nós ir embora. Amém? Deus falou mesmo? Eu acho que falou. Falou sim. Amém? Antes de terminar, lembra daquelas fichinhas de cadastro? Se alguém ainda não fez, eu vou deixar ali em cima do cadastro hoje um montinho lá para quem quiser, tá bom? Pegar e preencher. Preencher a fichinha. Como? Pois é, eu vou deixar, viu, Dani? Vou deixar lá em cima. Tá? Aí é só preencher e colocar dentro do. Preencher e colocar dentro do. Das ofertas. Amém. Voltando aqui. Amém, Tielinho? Então, ó, a oração, quando você faz a oração, Senhor, eu sinto que a luz está apagando, eu sinto que o azeite está faltando. Renova, Senhor Deus, a minha fé. Renova, Senhor, a minha vontade. Renova, Jesus, o meu compromisso que um dia eu fiz com o Senhor. Nós cantamos aí alguma coisa mais ou menos nesse sentido. Amém? Que nada nesse mundo me impeça. Porque o Senhor me libertou, não foi para mim fazer a vontade do mundo, foi para poder fazer a vontade do Senhor se eu quisesse. Foi para mim te seguir, como quem quiser ser meu discípulo, quem quiser passar para o meu lado, está liberto, está livre, pode vir. Vinde a mim, eu te aliviarei, eu te darei, eu te farei, eu te. Oh, meu Deus, quanta coisa nós poderíamos, né, Sérgio? Inclusive, se necessário for, andar sobre as águas, abrir o mar e assim por diante. Não é verdade? Amém. Vamos curvar nossas cabeças então. Ainda não resististe até o sangue na luta contra o pecado. O pecado, ele, cada dia que passa, ele quer dificultar cada vez mais, tirar de mim o direito que eu tenho. Não é? Deixa o meu povo ir para que me sirva. Olha aí, o que que impedia o povo de servir a Deus? O que que impedia? Mas se o povo reclamou daquela situação, o povo, se nós reclamarmos, Senhor, eu quero é servir o Senhor, eu quero caminhar. Eu quero ir, chegar onde o Senhor quer que eu chegue. E por que que o mundo me impede? Por que que o mundo não quer que eu ande? Por que que o mundo me impede? Amém, Senhor Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, pela reunião. Obrigado, Senhor Deus, que as palavras da minha boca não tenham sido minhas, mas sejam palavras de Deus, que eu possa, Senhor, no abrir da minha boca, falar as palavras de Deus, o Senhor me libertou da escravidão, do pecado, quando eu não acreditava que eu podia falar, eu não acreditava que eu podia servir o Senhor, que as palavras não sejam minhas, sejam palavras realmente de Deus, dirigida à igreja, com a finalidade de abrir os olhos. Vai, abre os olhos da igreja, para que ela veja, para que ela saiba que ser santo, ser justo, ser perfeito é um direito que o Senhor nos deu. Sede santo, sede perfeito. Não deixe que o sal saia da sua vida. Ame o Senhor. É um direito que você tem de querer bem a Deus. É um direito que você tem de louvar. É um direito que você tem de fazer a vontade de Deus. A minha vontade é fazer a vontade. A minha vontade é andar com Deus. E as outras coisas, certamente o Senhor me dará de conformidade à minha necessidade. As outras coisas serão me dadas a mim pelo Senhor. A minha vontade é fazer a vontade. Ajuda-me, Senhor. Porque se tivermos que resistir, o Senhor será a nossa força. O Senhor será a nossa salvação. Se tivermos que lutar, o Senhor nos vestirá a armadura. Oh, amém, Jesus. Oh, amém, amém. Aleluia, aleluia. Anima que nós tenhamos bom ânimo, que nós não venhamos perder tamanha salvação. Oh, amém, Jesus. Aleluia. Oh, amém. 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 Oh, amém, Jesus.
Tentar te esquecer, te confiar no meu querer, me faz lembrar. Até aqui o meu tentar fazer uma canção e me faltar a mesma inspiração me faz lembrar que nada. Yeah.
E das lágrimas do chão.